Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo está a coordenadora da rádio, a Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João.
Essa é a edição de número 76 do Redação Final. A gente começa falando sobre as principais propostas aprovadas em plenário nessa semana, entre elas a que prevê o reajuste do salário mínimo regional. No segundo bloco, os projetos que buscam acelerar a compra de vacinas contra a Covid-19. Na terceira parte do programa, a mobilização para a votação de projetos voltados para a mulher e igualdade de gênero. Vamos em frente. Muito bem, um dos destaques dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação do aumento do salário mínimo regional. A medida estava prevista no projeto de lei complementar número 2 de 2021 de autoria do governo do estado. Essa proposta determinou o reajuste médio de 5,45% nas quatro faixas salariais do salário mínimo regional. Essas faixas passam a ter os valores de R$ 1.281,00 a primeira faixa, a segunda de R$ 1.329,00, a terceira de R$ 1.404,00 e a quarta de R$ 1.467,00. Esse piso salarial regional, que vale para o estado de Santa Catarina, ele contempla 33 categorias profissionais que são divididas pela legislação entre essas quatro faixas de salário. Na prática, o mínimo regional contempla aquelas categorias profissionais que não têm a remuneração mínima definida ou em lei federal ou em convenção coletiva de trabalho. Isso acaba abrangendo trabalhadores de diversos segmentos da indústria, do comércio e da construção civil, além de atividades como empregado doméstico e motoboy. Vale dizer que esses valores têm a validade retroativa ao dia 1º de janeiro e que esse índice de reajuste ele foi definido a partir de um acordo nas negociações entre os sindicatos e as entidades empresariais aqui em Santa Catarina. Após essas negociações, que sempre acontecem no começo do ano, o reajuste acordado é informado ao governo catarinense, que, por fim, elabora o projeto de reajuste e manda aqui para a Assembleia para definir o reajuste do salário mínimo regional válido para todo o ano de 2021. Bom, e outro destaque da Assembleia Legislativa nessa última semana foi a aprovação de uma medida provisória destinada à liberação de recursos para os hospitais catarinenses, né, Sônia?
Exatamente, João. Essa medida provisória que foi aprovada garante com que os hospitais que disponibilizaram diárias, né, leitos de UTI, não habilitados pelo Ministério da Saúde, porque, na verdade, a maioria dos leitos, quase que todos do SUS, possuem uma espécie de habilitação pelo Ministério da Saúde. E acaba que agora, com a Covid-19, com essa alta da pandemia, muitos leitos não habilitados para este fim foram utilizados. Com essa medida provisória, essas unidades hospitalares, essas unidades de saúde que ofertaram seus leitos para atendimento de pacientes com a Covid-19, receberão por dia de cada leito R$ 1.600 do governo do estado. A previsão do governo catarinense é que esse repasse seja algo em torno de R$ 33 milhões de reais a cerca de 22 hospitais pelo estado de Santa Catarina. Esse texto agora, claro, segue para a sanção do governador para virar lei estadual, lembrando que essa medida provisória foi encaminhada pelo próprio executivo.
Bom, a aprovação da medida provisória garante a transformação em lei dessa medida que já estava em vigor. Desde o final do ano passado, o governo catarinense já estava autorizado a fazer esses ressarcimentos, mas essa regra é válida, inclusive, para a abertura de leitos até o dia 31 de março. Então, era importante que a confirmação da medida provisória transformando essa iniciativa em lei estadual para que esse ressarcimento dos hospitais catarinenses continuasse garantido. Bom, e outro destaque dessa última semana, na sessão ordinária da terça-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado licenciado Altair Silva, do PP, o projeto de lei número 273 de 2020. Essa proposta prevê a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes de débitos de IPVA que tenham fato gerador ocorrido até 1º de janeiro de 2020, que já estejam vencidos e que não estejam inscritos em dívida ativa. A proposta ainda prevê uma série de critérios, como um valor de parcela mínima de R$ 110,00 e também a data limite de 31 de maio de 2021 para que os contribuintes solicitem na Secretaria da Fazenda esse parcelamento de débito do IPVA. Essa proposta que passou aqui pelo plenário do parlamento ainda precisa da sanção do governador para virar lei em Santa Catarina. O deputado Altair Silva, quando apresentou essa proposta, ele justificou que essa iniciativa tinha o objetivo de permitir um incremento da arrecadação aqui em Santa Catarina e também amenizar o impacto da pandemia sobre os contribuintes, né? Já que muita gente teve as suas atividades afetadas pelas medidas de isolamento social e acabaram não tendo condições de cumprir as suas obrigações com o fisco estadual. Então, se oferece esse parcelamento para que as pessoas possam quitar as suas dívidas com o estado catarinense. E a pandemia também motivou uma outra proposta que foi aprovada nessa última semana aqui na Assembleia, um projeto de lei do deputado Coronel Mocelin, né, Sueli?
Exatamente, João. Os deputados aprovaram o projeto de lei que garante ao consumidor o direito à remarcação da data de execução de pacote de evento, claro, em razão da pandemia do novo coronavírus. A medida é prevista lá na proposta 243 de 2020. Nessa proposta, fica proibida a cobrança de qualquer taxa ou multa ao consumidor pelo reagendamento, desde que a nova data, claro, não ultrapasse aos 18 meses após o término da calamidade pública estadual em virtude da pandemia. Na verdade, assim, a pessoa comprou um pacote para uma formatura, por exemplo, para um evento, um casamento, um aniversário de 15 anos, e agendou para o início de março de 2021, por exemplo. Obviamente, com os finais de semana fechados, decreto estabelecido pelo governo do estado, a pessoa não tem como executar, não tem como realizar o seu evento. Ela teria a opção de reagendar, ou seja, transferir para outubro, novembro, dezembro, da forma que ela achar melhor, claro, respeitando todo o decreto, todo o estado de calamidade pública, e não ultrapassar aos 18 meses após o fim desse estado de calamidade pública. Por exemplo, neste período nós ainda estamos em estado de calamidade pública. O texto admite a possibilidade de cobrança de multa prevista em contrato caso o consumidor opte pelo cancelamento, ou seja, eu não vou fazer mais, eu não quero mais esperar, eu não tenho perspectiva. Aí, neste caso, o fornecedor pode sim comprar uma multa pelo fim, enfim, da execução, né, pela perspectiva, expectativa criada e o evento não foi realizado. Essa matéria, como disse aqui o João, é do deputado Coronel Mocelin, do PSL.
E essa matéria, exemplo do projeto do deputado Altair Silva, também depende de sanção do governador para ser confirmada como uma lei estadual aqui em Santa Catarina. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala das propostas que buscam acelerar a compra de vacinas pelo governo catarinense. Muito bem, dois projetos sobre compra de vacinas avançaram nessa última semana na Assembleia Legislativa. Na Comissão de Finanças foi aprovado o projeto de lei número 58 de 2021 do deputado Milton Obos, do PSD. A proposta prevê a isenção do ICMS na importação e nas operações com vacinas e insumos destinados à fabricação de imunizantes destinados ao combate à Covid-19. Bom, essa proposta do deputado Milton Obos busca reduzir os custos para aquisição de vacinas, tanto caso o governo estadual venha a comprar imunizantes, ou até numa eventual possibilidade de laboratórios privados adquirirem vacinas, algo que não está disponível nesse momento, que existe uma escassez de vacinas no mundo neste momento, mas a isenção da cobrança do imposto para esses imunizantes já fica prevista na lei a partir desse momento. Mas, de qualquer forma, o objetivo é ampliar as condições para que haja uma maior agilidade para a aquisição e oferta de vacinas aqui em Santa Catarina. Essa proposta do deputado Milton Obos passou na Comissão de Finanças e já segue para a votação no plenário da Casa. Outra proposta que trata de vacinas também passou pela Comissão de Finanças nessa semana, né, Sueli?
Exatamente, João. O colegiado da Comissão de Finanças aprovou o projeto do deputado estadual Neudi Sareta, do PT, que regulamenta a compra de vacinas para o combate da Covid-19 aqui em Santa Catarina, diretamente dos fabricantes. Na proposta, a aquisição é possível desde que os imunizantes tenham uma taxa global de eficácia recomendada lá pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e pela Anvisa, de ao menos 50%, o que é meio que já é estabelecido mundialmente. O projeto também prevê que o governo poderá firmar convênios com a iniciativa privada para operacionalizar a compra dessa vacina para trabalhadores de empresas catarinenses e assim conseguir adiantar o calendário de imunizações. O deputado Sareta conversou ali com o pessoal na comissão e, na opinião dele, o ideal seria que as vacinas fossem adquiridas pela União, certamente, mas que, diante da demora, enfim, da dificuldade do governo federal, a negociação com mais farmacêuticas e por outras entidades poderia viabilizar nesse combate à pandemia. A proposta que foi aprovada pela Comissão de Finanças segue agora para a Comissão de Saúde, da qual o deputado Sareta é o presidente.
Bom, e ainda falando sobre pandemia, a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa também aprovou um projeto de decreto legislativo que prevê a prorrogação do estado de calamidade pública em Santa Catarina em virtude da pandemia do novo coronavírus. Essa iniciativa prevê a segunda prorrogação desse estado de calamidade aqui em Santa Catarina. O decreto foi publicado pela primeira vez ainda em março de 2020, prevendo o estado de calamidade até 31 de dezembro de 2020. Esse decreto, o primeiro, foi aprovado numa das primeiras sessões virtuais realizadas pela Assembleia Legislativa, logo no início da fase de restrições à circulação de pessoas aqui no estado. Em dezembro do ano passado, como ainda havia muitos casos, muitos óbitos em função da epidemia de Covid-19 aqui em Santa Catarina, a mesa diretora editou um novo projeto de decreto legislativo, que foi aprovado em dezembro, prevendo a prorrogação do estado de calamidade até 31 de março agora de 2021, que é esse decreto que está em vigor. No entanto, como houve esse avanço significativo da epidemia, do número de casos, do número de óbitos agora nos três primeiros meses do ano, a mesa diretora decidiu propor uma nova prorrogação do estado de calamidade até 30 de junho de 2021. O principal objetivo desse tipo de medida é liberar o governo catarinense de cumprir resultados fiscais que estão previstos na legislação, no orçamento do estado e tal, o que garante uma maior agilidade, uma maior liberdade ao Poder Executivo para gerenciar os recursos do estado nos esforços de enfrentamento da epidemia de Covid-19 em território catarinense. Essa proposta já passou pela Comissão de Finanças e já está pronta para votação no plenário da Casa. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da mobilização para a votação de projetos voltados para a mulher aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, nós estamos gravando o programa na quinta-feira, dia 18 de março. Março, que é o mês da mulher. E a bancada feminina da Assembleia Legislativa está discutindo com a mesa diretora a realização, até o final desse mês, de uma sessão ordinária com a pauta dedicada a projetos voltados à mulher e à igualdade de gênero, né, Suelen?
Exatamente. Essa é uma proposta que foi feita pela deputada Paulinha, do PDT. Ela sugeriu, durante a sessão plenária, aqui na última quarta-feira, que o Parlamento escolha um dia, uma sessão ordinária, para votar exclusivamente projetos de leis que tenham foco aí como a mulher e condições de gênero, enfim. Segundo a parlamentar, são 41 proposições que estão tramitando na casa com temas relacionados à mulher. O presidente do Parlamento catarinense, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, disse à deputada Paulinha e aos demais membros que estavam ali no plenário que a deputada Luciane Carminati, do PT, está fazendo esse levantamento de todos esses projetos de lei para que esse processo, essa eventual votação, seja logo agilizada. Além disso, no mês da mulher, a Assembleia Legislativa promoveu algumas campanhas de forma virtual, como uma que está sendo exibida nas redes sociais, que trata do direito da mulher, de algumas leis que já foram aprovadas e que já foram sancionadas e que estão aí para defender a mulher, assim também como uma exposição virtual que está no hall da Assembleia Legislativa e que as pessoas podem acessar via o site da Assembleia.
A ideia desse levantamento feito pela deputada Luciane Carminati também é apontar quais dessas propostas são prioritárias para a bancada feminina, para que a partir dessa listagem o Colégio de Líderes aqui no Parlamento possa definir quais dessas proposições vai ser colocada em votação em sessão ordinária no plenário da Casa. Bom, a TV da Assembleia Legislativa teve uma novidade nessa última semana com a estreia do programa Conecta, né, Suelen?
Exatamente. A partir de agora, você pode acompanhar ao vivo esse programa, o programa Conecta, pelo YouTube, Facebook e pelo canal de TV da TV Assembleia Legislativa. É uma espécie de esquenta do que vai rolar nas sessões ordinárias e um resumo do que está acontecendo no Parlamento Estadual. Em média, são 15, 20 minutos ao vivo, sempre antes das sessões, terças e quartas, ali por volta da 1h45, e às quintas-feiras, antes da sessão que começa às 9, por volta das 8h45. Já nas sextas-feiras, você terá um resumão da semana, tudo que foi importante, tudo que foi debatido, às 8h45. E na segunda, a agenda do que vai rolar ao longo da semana, às 1h45. O Conecta, ele é apresentado por 2, 3 jornalistas da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa, jornalistas da TV da Assembleia, da Rádio da Assembleia, e sempre conta com o giro dos debates que estão rolando nas redes sociais, também ali pela equipe que cuida aí do Facebook, Instagram, Twitter da Assembleia. E lá no Insta e no Twitter você pode acompanhar as chamadas no Conecta e, dependendo do lugar que você esteja, você pode fazer o arraste para acessar de qualquer lugar esse programa. Então a gente conta com a sua participação, entre lá e interaja conosco.
A Assembleia Legislativa está nas redes sociais, no facebook.com/AssembleiaSC, no Instagram e no Twitter nós somos o @AssembleiaSC.
E no WhatsApp você também pode interagir conosco, acompanhar os principais debates, né, de projetos de lei que vão impactar diretamente na nossa vida, no dia a dia do catarinense. Basta você mandar a palavra sim para o número de telefone 48 99 960 1127. É o WhatsApp da Assembleia Legislativa.
E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a coordenadora da rádio, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!